Salve galera, começamos mais um Monark News. Vai ser bastante Monark News daqui pra frente, porque quem diria, não é tão fácil conseguir convidados assim, né? Mas essa semana vai vir o Alan dos Santos aí, o primeiro comunicador exilado do Brasil, e o cara sofreu bastante. Vamos ter mais uma conversa, a gente já teve uma à distância, agora nós teremos uma pessoalmente, que eu acredito que vai ser mais legal. Então essa semana ainda já temos um podcast, já conseguimos alguém. Então, lembrando, se você é um criador de conteúdo que mora aqui perto de Orlando ou de Miami, sei lá, na Flórida, cola pra cá, vamos bater um papo aí, porque eu tenho que conversar com as pessoas, né? Eu gosto, na verdade, eu não quero só fazer o Monark News, apesar de gostar também de fazer o Monark News, eu não quero fazer só o Monark News, porque eu não quero. Porque eu gosto de conversar com as pessoas também. Bom, é isso, galera. Hoje o Coca tá aí, nós separamos algumas notícias pra vocês. E lembrando também que se você quiser mandar o seu comentário aí, o Coca tá de olho. E aí eu vou responder alguns durante o programa, tá bom? Então, é isso. Vamos lá.
Beleza. Vamos jogar a primeira notícia, então?
Põe aí na tela, Cocão.
Beleza, aguenta aí.
Bom, um dos piores políticos do Brasil, aparentemente saiu um áudio comprometedor dele, tá bom? Esse cara aí é o Janones, e aqui a gente tem uma notícia do Gazeta do Povo. Cox, se puder ir um pouquinho mais pra baixo.
Peraí que eu vou tentar, agora que eu pensei aqui, não sei se eu consigo trocar, scrollar pra baixo.
Ah, é que o Coca tá operando.
Não consigo acessar a segunda tela, tá ligado?
Porque você não consegue enxergar, certo?
Peraí. Pô, puxar pra cá, calma aí. Vou abaixar aqui, daí eu jogo pra aí.
Beleza.
Vê aí.
Bom, tá aí. Mas você não consegue scrollar pra baixo, né? Você não vai conseguir, né, Coca? Você tá me ouvindo?
Não sei como é que eu vou fazer isso, velho.
Eu vou pegar o mouse aqui e eu vou fazer isso. Peraí.
Aí vai salvar demais. Meu som tá estourado, né, guys? Vou arrumar, pera aí.
Nossa senhora, o mouse caiu. Ah, feio. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, beleza. Aí eu consigo controlar aqui qualquer coisa. Bom, vamos lá. O ex-deputado federal, o Aramis, se puder cortar essa parte de falhas que eu tive aqui, seria bom. Bom, vamos para a notícia. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol, um outro cara que foi muito injustiçado, inclusive, pela nossa ditadura brasileira, tá? Porque ele perdeu o mandato dele só porque os caras quiseram, inventaram uma desculpa e tiraram ele, né? Porque hoje em dia no Brasil é assim que as coisas funcionam. Você inventa uma desculpa e fode com quem você quiser se você está no poder, né? Bom, ele apresentou na segunda-feira uma notícia crime contra o deputado André Janones. A ação ocorre após a divulgação de um áudio em que o parlamentar cobra assessores a devolução de parte de salários, né? Eu vi esse áudio aí, inclusive, e é muito engraçado no áudio porque ele fala como se não estivesse fazendo algo errado. Mas ele, tipo... Mas ele tá, obviamente. Mas ele... Parece que na cabeça dele ele não consegue entender que isso é errado, né? E é engraçado, porque ele, né, e a galera da esquerda já cansou de cair matando no Bolsonaro por causa do esquema de rachadinha, supostos esquemas rachadinha do Flávio, né, que rolou aí. E aí os caras fazem a mesma coisa e ele ainda dá uma desculpa de que, pô, gastei mó grana aqui pra ganhar e agora é injusto porque eu vou ter que recuperar essa grana através de alguma forma, entendeu? É tipo, eu até entendo a lógica dele, mas por que você tá gastando o seu próprio dinheiro, Janones, pra concorrer? Eu achei que existia fundo partidário e doações de campanha, e eu sei muito bem que o Janones é um cara que tem conexões, né? Bom, Janones é uma pessoa que não é flor que se cheire, pra ser bem sincero. Se cansou de ficar me chamando de nazista, de ficar me difamando, né? E de ficar fazendo postzinho irônico. E agora, veja lá, se fudeu. Já tinha saído um áudio lá que o irmão dele, ou primo, sei lá, era um cara, ele puto com o primo dele. Estão tentando destruir o Janones, viu? Tem alguém poderoso tentando destruir o Janones. Porque também não é tão normal assim ficar saindo um monte de coisa do cara. Ele deve ter incomodado alguém por algum motivo ali, né? Então, é isso. Janones provavelmente faz rachadinha. Cara, ninguém tá surpreso, né? Você vê o comportamento da pessoa com o público, né? Ele mentia sem parar, não parava de mentir na internet e fazer fake news, né? Coisa que... esses caras são os caras mais hipócritas, entendeu? Tudo que eles fazem, eles ficam falando que os outros fazem. Tipo, ficava falando do Bolsonaro da rachadinha, ele faz rachadinha. Ficava falando de mim, que fazia desinformação, não sei o quê, e aí o que ele faz? A mesma coisa. Então é uma hipocrisia sem fim, né? Agora vamos ver...
Ô, Monarcão, pera aí um pouquinho. Eu acho que tá com problema, velho. Não tô conseguindo mexer aqui direito, tá com muito, muito delay. E os caras tão reclamando com o microfone e não tá o microfone correto. E eu não tô conseguindo trocar. Pera aí,
é causa do mouse que
foi
eu tô
mal,
mexendo.
Será que é por isso? Acho que não é, não.
Mas tá com delay na live? Deixa eu ver a live.
Não, eu não tô conseguindo mexer, tipo, no TeamViewer. Parece que ele não tá recebendo os meus comandos, tá ligado?
É por causa do mouse. Só não responde. Eu tava mexendo no mouse pra manter ele quieto aqui, entendeu?
Ah, entendi. Pode ser que seja isso, então.
Mas não tava travando na live, não.
É, o pessoal tá falando que o áudio tá de boa. É que teve um monte de gente falando que o áudio tá ruim. Pera aí. Tá bom ou tá ruim, pessoal?
Negócio eu abrir aqui pra dar uma olhada também.
Não, o áudio tá bom na live pra mim, velho.
Ah.
É, tô ouvindo aqui.
Tá bom, né? Se tá bom ou não tá bom?
Ele tá com um chiadinho, ô Monarcão. Deve ser na mesa, hein?
É na mesa? Deixa eu ver aqui o que, que tá rolando. Ah!
O pessoal tá falando, ó, tudo de boa, sincronizado, mas ele tá com um chiadinho.
Vê se dá uma melhorada agora. Ainda tá com o chiadinho? Deixa eu ver aqui.
Na mesa, hein?
É, tá com o chiadinho mesmo.
Parece que agora passou, hein?
Passou o chiadinho? É porque eu tinha um outro microfone que tava desmutado ali perto da mesa, e aí o notebook... Bota um cabo aqui no meio, me fudendo tudo. Aí o notebook... coisa. Tava... A ventoinha do notebook tava saindo no microfone.
Boa, agora galera, é... nos perdoem.
É, galera, agora a gente ainda tá reacostumando com a coisa. A gente tá fazendo num setup, né, totalmente diferente. O Coca tá no Brasil, eu tô aqui.
Estamos fazendo milagre, né, resumindo.
Exato, a gente tá tendo que se virar nos 30 aqui, porque a situação não é muito favorável pro Monarcão, entendeu? Estão vindo pesado pra cima de mim. É engraçado, né? Imagina se eu só falasse besteira mesmo. Você acha que ia ter tanta gente querendo me destruir assim? É, talvez eu não fale só besteira. Talvez eu fale algumas coisas que tenham muito sentido, né? Mas é isso. Ô, Aramis, vai ter que... Desculpa, mas vai ter que fazer os cortes aí pra encaixar esse corte. Mas é isso.
Bom... Volta pro começo da notícia, Monarcão. Faz de conta que começou agora. Vambora.
Não. Já falei o que tinha que falar, né? É isso. Agora o Janones vai estar sendo perseguido também. Mas é, dessa vez ele fez algo realmente que não deveria ser feito. Mas tudo bem, isso aí é política pequena, também não me importa tanto, pra ser sincero. Vamos pra
Beleza.
Próxima, Cocão?
Pera aí. Coloquei aí a do Milei.
Só preciso arrumar um mouse aqui, peraí. Bom, mais notícias do Milei aqui, galera. Esse setup aqui com o mouse tá ruim, porque eu não consigo deixar o mouse perto da mesa direito. Aí eu não consigo mexer nele. A gente vai ter que descobrir como você enxergaria essa câmera. Você não enxerga ela no OBS, se colocar na...
Só enxergo o primeiro monitor. Eu não sei como. Eu vou tentar ver aqui se eu consigo alguma coisa que não vai aparecer
na
live.
Porque na câmera central do OBS não aparece a TVzona, não?
Eu acho que tem um jeito. Eu vou dar um jeito aqui, peraí.
Tinha que ter comprado o mouse sem fio, que ajudava bastante. Mas o microfone não tá na minha cara, né, agora?
Não, não tá não, tá bom.
Beleza. Bom, o que a gente faz agora? O que você tá vendo aí?
Tô vendo se eu consigo enxergar a segunda tela, mas não sei se eu consigo interagir. Eu consigo ver ela, ver todos os monitores assim e tal, mas eu não consigo acessar com o mouse o segundo monitor, tá ligado? Pelo menos eu não sei como fazer isso.
Não teria que girar para como se fosse sair da tela, normal?
Tipo um Ctrl Tab? Tipo, ah, só arrastar pro lado? Não, ele entra
É.
no meu monitor daí.
Ali entra no teu monitor, entendi, por causa que o
É, que eu
TeamViewer
tenho duas
só.
telas também. Aí ele sai do TeamViewer e vai pro meu, pra minha área de trabalho, tá ligado?
Entendi. Ah, bom, eu
Vou.
não sei como fazer, vamos só falar sobre a notícia. O foda é que eu não sei como ler ela toda se não dá. Isso aqui tá é uma bagunça.
Peraí.
Pera aí, deixa eu trazer o mouse mais pra perto. Bom, beleza. Acho que agora vai. Eu resolvi aqui. Bom, vamos começar do zero aqui. Vai.
Acho que eu consegui também, Monarcão. Acho que
Conseguiu?
agora eu tô vendo a segunda tela, hein? Vamos
Ah,
ver.
beleza, aí,
Aí, ó, tô
maravilha.
mexendo, né?
Aham.
Ah, então melhor
É
agora.
alguma coisa no TeamViewer aí?
É, consegui acessar a segunda tela.
Entendi,
Deixei de ser
entendi.
cabaço. Desvirginei, galera, desvirginei.
Ah, estamos aprendendo, nunca tivemos que fazer assim, né? Agora a gente vai aprendendo cada dia mais. Bom, vamos lá, vou comentar essa notícia então. Bom, como todo mundo sabe, Milei ganhou nas eleições da Argentina. Eu havia falado no Twitter que ele ia ganhar, né? Inclusive, havia falado a quem ele serve, né? E eu avisei, mas as pessoas querem acreditar que ele vai fazer tudo o que ele falou durante a campanha. O que a gente sabe que não, porque todo político mente, né? E se você quiser se lembrar, se relembrar o que o Milei falou, ele falou que nunca faria. Teria relações com Lula, ele quer que se foda a China e tudo mais. Só que agora que ele ganhou, parece que o discurso muda, né? Por quê? Porque tudo que o político fala é mentira. Eles são hipócritas, esse é o trabalho deles, serem hipócritas e falarem aquilo que você quer ouvir e não aquilo que vai acontecer ou aquilo que ele realmente pensa ou acha que vai acontecer, né? Mas aí está em um convite oficial para a cerimônia de posse enviada ao presidente Lula. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que as duas nações têm muitos desafios para frente e falou em construir laços que consolidem o papel que a Argentina e o Brasil podem e devem desempenhar na comunidade internacional. Já mudou o tom aí, né? E para falar a verdade, isso que o Milei está fazendo é o correto, né? Um país não tem que ser, pelo menos na minha opinião, inimigo de outro país. Ainda mais países vizinhos como o Brasil e a Argentina. Obviamente, é do interesse das duas populações que exista uma relação comercial e de investimento e diplomática muito boa entre os países, né? Para que a gente possa comprar produtos argentinos, os argentinos possam comprar nossos produtos e a gente possa colaborar nessa engrenagem econômica e assim aumentar a riqueza de ambos países, né? Então, nesse caso, é algo bom que ele mudou de ideia, né? Mas ele vai mudar de ideia em tudo que ele falou. Se bem que ainda está mantendo que vai acabar com o Banco Central. Não que isso seja uma boa coisa, nem ruim, de certa forma, só é só uma consolidação da influência internacional financeira dentro da economia argentina, né? Desce aí um pouquinho. Aí a Gazeta está falando que o Milei fez duras críticas ao Lula, né? Mostrando, enfim, a hipocrisia. Para que falar isso? Só para ganhar voto, porque eles sabem que existe uma direita na Argentina que é muito anti-PT e anti-Lula, com razão, né? Eles sabem que eles são bandidos. Então, ele falava isso só para ganhar voto. Desce mais um pouquinho aí. Bom, agora temos que ver se o Lula vai ir na posse, né?
Uma coisa que eu achei, que eu acho que vai fazer o Lula não ir na posse, é que o Bolsonaro também foi convidado para a posse do Milei, e seria estranho, mas muito engraçado, se os dois presidentes, o presidente e o ex-presidente, né, o que ganhou de verdade e o que falsificou as urnas, seria interessante, né, ver os dois no mesmo local ali, né? E o Bolsonaro disse que vai. Então, eu gostaria, estou esperando a gravação, espero que eles sentem um do lado do outro, porque é mais, né, mais entretenimento pro povo brasileiro e pro mundo inteiro, né? Vamos ver. O que você está falando aqui? Bom, ele está falando que os países têm que se ajudar, têm que se complementar, blá, 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 o que é sensato, né? Não tem que ter beligerância entre Argentina e Brasil. Nós não temos que sermos inimigos, até porque são dois países que estão na merda e caminhando para a merda. Se bem que agora talvez eles se abracem rumo ao precipício, não sei. Vamos ver o que acontece aí, né? Mas é isso, para você que acha que o Milei, né, era o radical que ele falou que era, as coisas já estão começando a mudar, já está começando a mudar. E é isso aí, vamos ver o que acontece.
Então beleza, quer que eu dou uma lida no chat aqui para dar uma diversificada?
Manda aí, manda o chat aí.
Beleza. Vamos ver aqui. Ó, pergunta aqui, ó. Primeira pergunta que eu bati o olho aqui, ó. Vai chamar o Weintraub pro podcast? Ele tá nos Estados Unidos. O Lucas LZ17 perguntou.
Ah, posso chamar, não tem problema não. É, eu acho que é bom, quanto mais convidados eu tiver, pessoas que queiram vir aí conversar, estejam aqui perto, acho maravilhoso. Posso convidar sim.
Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Monark, você não acha que é necessária essa dificuldade trazida através desse momento político no Brasil para o povo brasileiro desenvolver alguma consciência política e amadurecer suas respectivas... E aí não tem mais, porque acabou a mensagem dele.
Olha, se fosse dificuldade no sentido de dificuldade econômica, né? Ou seja, putz, o Brasil passa por um momento de muita pobreza para que o povo consiga, né, valorizar a colaboração entre si e ajude-se e construir uma política boa para tirar o país da miséria. Se fosse nesse sentido, eu acho ok, né? Tá bom, todo país precisa de desafios para melhorar eventualmente. Mas o problema é que os nossos desafios, eles não são contornáveis, eles só vão piorando gradativamente. E esse é o problema, né? É tanto problema que a população brasileira se sente incapaz de mudar qualquer coisa. Os políticos que eles elegem mentem, né? O sistema político é uma ditadura, pô. Tem mais notícias aí que a gente vai comentar sobre mais isso, mas o Brasil hoje vive numa ditadura do judiciário, pô. Houve uma pequena reaçãozinha do Congresso e, meu, não deu em porra nenhuma. Não deu em porra nenhuma, e logo em seguida veio uma notícia que eu vou falar pra depois, daqui a pouco, que prova que se alguém tinha alguma esperança que o Brasil estava talvez tendo um ensaio de uma reação para sair do autoritarismo do judiciário e entrar num país onde os poderes têm um mínimo equilíbrio, né, a próxima notícia já prova que não.
Beleza, quer que jogue outra notícia?
Põe aí a do Dino aí.
Será que é essa aqui? Essa aqui é do Milei. Aqui.
Bom, galera, e se você achou que o Brasil não poderia piorar, vem aí, família dinossauro no STF, entendeu? É, meus amigos, o cara que está me perseguindo por chamá-lo ele do que ele é, um gordo, agora, aparentemente, acaba de ser indicado para o STF. E adivinha só quem ele agrada? Os ministros do STF, né? Porque eles estão muito felizes que mais um autoritário vai se unir aos seus Power Rangers dos autoritários e eles vão se unir para foder o povo brasileiro cada vez mais, né? Vamos ler então ali. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nessa segunda-feira o ministro da Justiça, Flávio Dino, para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, aberta há quase dois meses com a aposentadoria da Rosa Weber. Se aprovado pelo Senado, ele pode ficar no STF por 20 anos, em razão da sua idade, 55. Se bem que com esse peso, Dino, talvez não seja 20 anos não, né? Emagrece aí pra gente, né, se fuder 20 anos com você ali. Ai, ai. O Lula fez um anúncio por meio de nota antes de embarcar para uma viagem internacional. A 15ª que fará no atual mandato por 8 dias. Né? O Lula, né? Que a gente tem um ano já de presidência do Lula. O cara já viajou 15 vezes, velho. O cara tá ficando, sei lá, 20% do tempo como presidente, indo pra China, andando de carro blindado, indo para os Estados Unidos. Queridos, Europa, agora tá indo lá pra Arábia Saudita também. Pô, vidão, viu? O Lula tá com um vidão. Fazendo aqueles... abrindo licitações pra comprar enxoval de 80 mil. É, o cara, eles... O Lula vive como se ele fosse a rainha da Inglaterra, com toda a pompa, né? E todo prestígio e glamour. Ele é a Janja, né? A Janja é uma que gosta de um prestígio e um glamour. Gosta, viu?
Você lembra daquele bordão que tinha nas antigas? Olha o Lula indo! Olha o Lula vindo! Que era só porque ele viajava o tempo todo.
Aparentemente ele continua nessa, né? Eu entendo por que ele tá fazendo isso. Porque ele quer se posicionar como um líder exponente internacionalmente. Né? Então o Lula tá muito mais preocupado com política internacional do que com política nacional. A política nacional, ele delegou para o PT e para o STF, para esses caras aí cuidar. Aí, o que ele se importa é parecer um grande líder e ficar famoso pelo mundo para construir e enriquecer o seu legado e sua história. Enquanto o Brasil, quero que se foda. Eu vi uma notícia ali, era 170 bilhões de reais em rombo só esse ano, mano. Só esse ano, 170 bilhões de reais, velho. Você tem noção que se em 4 anos de Lula a gente vai estar devendo mais um trilhão a mais na nossa dívida pública, provavelmente, um trilhão a mais, isso aumenta o quanto que a gente tem que pagar de juros pra caralho. Reduz a capacidade de investimento do Estado brasileiro. E aí o que ele faz? Aí ele fica aumentando o imposto, o que vai reduzir o giro econômico, porque as pessoas vão deixar de comprar as coisas porque tá muito caro por causa do imposto. Então o Lula só tá cagando pra política interna do país e a política está cagada, indo pro saco, né? O que o Dino falou? O Dino falou: o presidente Lula me honra imensamente com a indicação para ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e a confiança na minha dedicação à nossa nação. Doravante, irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas. Porque ele sempre tem que falar com essas honra. Ele só se importa com isso. Com etiqueta, né? Bom, ambos os nomes atendem... sobe um pouquinho, Coca. Ambos os nomes atendem à expectativa de membros do colegiado da corte, que sinalizaram apoio ao Dino, como o decano Gilmar Mendes e o presidente do Tribunal Eleitoral, Alexandre de Moraes. Ó, se você tem o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes do seu lado, meu irmão, já era. Você tá super aceito pelo STF, né? Esses caras são foda. E o Gilmar Mendes reclamando que o Congresso tava passando leis, que é coisa que o Congresso tem que fazer, se sentiu ameaçado. Ah, e agora eles vão colocar o Dino ali, que eles sabem que é mais um que vai adorar ter decisões monocráticas. Quando o Flávio Dino virar ministro do STF, eu tô fudido. É capaz de ele ser mais, me perseguir mais perigosamente do que o Alexandre de Moraes. Ai, eu tô fudido, não vai dar pra voltar pro Brasil não, cara. Essa merda aí, meu. Voltar
não
pro Brasil
bom,
me parece impossível, cara. Porque já tava ruim, mas agora tá pior. E se você duvida que os caras vão passar a porra do Flávio Dino? E você duvida que vai ter senador de suposta direita votando no Flávio Dino? Porque o que devia acontecer agora era a direita ficar ultrajada com ter o Flávio Dino, um cara plena... Porra, um político que vai fazer mais politicagem no STF, vai tornar o STF cada vez mais um órgão político, né? E a direita tinha que reagir. Vai reagir? Não acho que vai reagir, não é capaz de votar. Igual eles fizeram com o Zanin. Pediram pra votar no Zanin. Tentaram acalmar a base e falar que o Zanin era bom, o cara que foi advogado do Lula. Existe direita, realmente, no Brasil? Ou é só um teatro? Porque parece que é um teatro, às vezes, né? Bom, por outro lado, a escolha de Lula encontrará resistência, que crescerão ao longo do ano em razão de uma série de polêmicas com o ministro da Justiça. Vamos ver essa resistência aí, né? Bom, o Lula demorou um tempão para indicar alguém, então houve um bastante debate, né? Eles não estavam com muita certeza se era o Flávio Dino ou não, mas acabou sendo, né? Acabou sendo. Bom, é isso. Dino no STF. Ai, 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 ai. Que Deus...
Pessoal quer que...
Que Deus proteja o Brasil. O que foi?
Pessoal quer que a gente lê as perguntas aqui do YouTube. Vou dar uma lida lá.
Lê lá, vai.
Tamo negligenciando o chat do YouTube. Ó, pergunta. Monark, esse aí é você mesmo ou é live gravada? Responde aí, Monarcão.
Cara. Sou eu mesmo, cara. Não é live gravada, não. Fica tranquilo. Tô aqui, eu vivo de acordes pra você.
Ó, os caras perguntou se você chegou a ver a live do Bradesco. A live do Bradesco?
O que rolou na live do Bradesco?
Não, ver a treta do Bradesco, não é live do Bradesco, não. Aí eu não sei que treta é essa.
Vê aí, treta do Bradesco, Coca. Vamos ver se for legal.
Pesquisar aqui. Ó, perguntaram se você vai chamar o Rayan pro podcast.
Eu chamei o Rayan já no WhatsApp, ele não me respondeu, não.
Eu acho que essa treta do Bradesco que o cara tá falando deve ser coisa velha, né? Ah, não, ó, falha no Bradesco, achei aqui. Pera aí.
Ah, eu acho que eu sei, eu vi um negócio assim, que o dinheiro sumiu.
Fez sumir saldo de clientes na segunda-feira, aparentemente. Jogar aí, pera aí.
Bom, todo mundo sabe que os bancos não são confiáveis, né? Eles não estão a fim de proteger o seu dinheiro. Eu descobri isso a duras penas quando o Nubank obedeceu uma ordem ilegal do STF, mandando bloquear minha conta no meu dinheiro no banco sem eu ter cometido nenhum crime, né? Sem o devido processo legal. E o banco só cedeu, né? O Bradesco era um que ia ceder também. Só que eu não tinha dinheiro no Bradesco, né? E, aparentemente, clientes do Bradesco foram surpreendidos com um erro no app que removia o saldo da conta. E o banco revela estar ciente. O Bradesco relataram instabilidade e problemas com o saldo da conta nessa segunda-feira. De acordo com relatos nas redes sociais, correntistas abriram o aplicativo e encontraram contas negativadas, mesmo sem apresentar nenhum lançamento negativo do extrato. Ixi, que será que foi isso aí? Não é normal dar esses erros assim, né? O banco...
É bem esquisito.
Era pra ser seguro, né? Será que eles estão sofrendo alguma tentativa de hack? E aí perderam o dinheiro da galera? Bom, as instabilidades surgiram durante a manhã de hoje. E teve muitas reclamações. Desce mais. Só isso, será? Não, problemas com o Bradesco aí, cara. Ixi, muita gente se fudeu, hein? Foi o dinheiro de todos os correntistas? Foram todos? What the fuck? Mas eu acho que eles vão conseguir resolver isso aí rápido, eu imagino. O dinheiro da galera vai ser devolvido eventualmente.
Devolve meus 3 centavos, é foda.
O cara é foda, tá fudido. Mas é isso, né? Deixa eu ver. Em nota, o Bradesco afirma que o processamento noturno do banco não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes. Então não foi todo mundo. E que a situação deve se regularizar no decorrer do dia. O perfil do banco no X também respondeu alguns clientes para informar que estão cientes e em breve... Então ainda não foi resolvido. Ixi. A alternativa é aguardar até que o sistema volte ao normal. Meio bizarro isso aí, né, meu? Se os caras tiverem uma falhazinha lá, você tá fudido, você não tem dinheiro, só some, e aí... Mó rolê. É por isso que o Bitcoin, ele é mais seguro nesse sentido, né? Porque o seu dinheiro não vai subir, sumir do nada. Essas coisas não acontecem, né? Seu dinheiro tá seguro lá. A não ser que você seja, né, hackeado ou roubado e tudo mais. Mas o sistema dos bancos hoje em dia, eles são muito ultrapassados, velho. Eu ouvi falar, né, que os mainframes, né, os data centers que os bancos usam são muito antigos, os softwares são muito antigos, eles nunca atualizaram a parada. Então, parece que agora está dando problema já. Não é isso, né? O Bradesco, um banco muito bom. Se ele tiver o seu dinheiro no dia, se considere com sorte. Bom, vamos para a próxima aqui.
Beleza.
O povo volta às ruas. Morte de Clériston da Cunha dá o tom para a manifestação na Paulista. Vamos ver a manifestação na Paulista. Tinha uma galera, né, Coca? Uma galera.
Ah, pra mim parece bastante gente, hein, velho?
Mas dá pra ver que lá no finalzinho tá diminuindo a quantidade, entendeu? Não chegou a lotar a Paulista inteira, né?
Ah, não deve ter chegado. Mas com certeza não deu 1000 pessoas, igual uns veículos aí chamado UOL divulgou.
Não, pode crer. Não, com certeza ele foi maior, foi uma manifestação maior do que a esquerda tá querendo fazer parecer que foi. Né? Então, existe uma pessoa... E a galera tem que entender que a direita, ela tá de muito saco cheio do sistema. Muita gente tá desiludida. Não acredita mais em manifestação, ou ir pra rua, ou qualquer coisa. Principalmente depois do que aconteceu no 8 de janeiro, meu. Pessoas que estavam indo manifestar foram presas, e eu acho que isso deve acanhar muita gente que, em outra hora, estaria lá na manifestação também. Mas agora devem estar com medo e não querem sofrer ou devem temer uma consequência negativa vinda do Estado pelo seu ato político, né? Porque está proibido de fazer política no Brasil, né? Você só tem que aceitar ser rabado todo dia e caladinho. Se abrir a boca é multa, censura, tem que sair do país. É, o bagulho tá louco, velho. Cadê? Você tirou de lá o... Isso, vamos ver.
Que quando eu troco a tela aqui, ele troca a notícia, peraí. Essa daqui.
Não, tava certo, pô. Era o povo na rua.
Calma aí, vou voltar. Essa aqui, não é?
Isso. Bom, milhares de pessoas se reuniram na tarde desse domingo na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Os manifestantes protestaram contra o abuso do Supremo Tribunal Federal e pela defesa do Estado Democrático. Aparentemente o Bolsonaro não foi, né, Coca?
Não foi. Nem ele, nem os filhos.
Por que será que o Bolsonaro não foi, tá ligado? Será que não é da direita deles essa manifestação aí? Porque eu, se eu fosse o Bolsonaro, eu ia estar apoiando o Clériston, né, e a família dele, usando essa história de claro abuso e tortura e maldade do nosso sistema judiciário pra fazer política, né? Mas o Bolsonaro, ele tá muito acanhado, cara. Tá muito acanhado, tá quietinho. Parece que ele não fala, não vai brigar mesmo, entendeu? Parece que ele tá vencido por dentro. Com medo de sofrer retaliações. Eu não sei o que tá acontecendo com o Bolsonaro. Mas eu não entendi. Será que ele não foi porque ele temia a manifestação não ser tão grande e temia isso afetar a imagem dele, alguma coisa assim? Podia ter falado sobre coisa, né? Não sei. Eu acho que talvez possa estar rolando uma disputa interna dentro da direita, né? Porque eu sei, esses caras da política, eles são muito preocupados com a vitória e pouco preocupados com princípios e a vitória pessoal deles, não a vitória do Brasil, né? Então fica uma disputa pra ver quem que vai controlar o cara de direita médio, né? O pensamento de direita médio, né? Então, nessas disputas aí, eles, mesmo estando no mesmo lado, não se ajudam, né? A direita é meio desunida nesse sentido, né? É meio que uma disputa pela direita. A direita briga muito pela direita, né? Já a esquerda, não. A esquerda, ela briga com a direita e não brigam tão entre si. Brigam um pouquinho, né? Todo mundo é humano. Mas, em comparação à direita, não tem nem comparação. Minuto de silêncio pela morte de Cleizão. Cara, eu vi a esposa dele. Cara, é muito triste essa história aí, velho. Muito triste. Pessoa inocente. Fez nada de errado. Foi lá protestar. Não merecia ter morrido. Não merecia ter sido torturado. E aí agora o Flávio Dino vai ser ministro do STF. O negócio vai só piorar. Você tem alguma esperança no Brasil? Olha, você tem muita fé, viu? Porque
Dizem que nas pesquisas o Ministério da Segurança Pública é o que tá em pior, né? Que é o que o Flávio Dino é o responsável. E aí vão botar o cara responsável pelo pior ministério desempenhando no governo aí pra
ser ministro do Supremo. É foda, né?
O cara é ministro da Justiça num país onde o crime manda, né? E aí o crime continua mandando, porque obviamente ele não vai fazer nada. E em troca, o que ele ganha? Ele é recompensado com só o maior alto, maior... Cara, o cargo de STF é o melhor. Se você é um político e quer mamata, é o melhor. Você ganha uma fortuna, entendeu? Você tem o poder de fazer qualquer coisa, inclusive perseguir outros deputados federais, colocar deputado federal na cadeia, né? Como o cara fortinho lá, o Daniel Silveira. Você não pode sair de lá nunca, você pode ficar até o resto da sua vida lá. Até os 75 anos você pode ficar lá de boa, tranquilo, na paz, na serenidade. E é isso que eles vão dar pro Flávio Dino, cara. Pior que eu não duvido nada que vai aceitar. Mas eu vou te falar, na hora que o Flávio Dino se tornar ministro do Supremo, cara, esquece Brasil, esquece. Não tem segurança jurídica mais nenhuma. É isso.
Beleza. Vamos pra próxima, então. Acho que essa aqui a gente já leu. Essa aqui é a do Dino, se eu não me engano. É.
Esse aí é do Dino também.
Então, beleza.
Bom, galera, separei essa notícia porque eu quero comentar um pouco sobre o futuro da humanidade, né? Veja só. Primeiro robô que conserta buracos é desenvolvido para acabar com estradas rachadas. A nova máquina foi feita não só para manutenção das ruas, mas também para identificar e prevenir possíveis crateras novas. Desce aí, vamos ver se tem videozinho do robô autônomo que utiliza... sobe um pouquinho. O robô autônomo que utiliza a inteligência artificial para consertar buracos em ruas de estradas foi desenvolvido por cientistas britânicos e está pronto para colocar a mão no cimento para os primeiros testes. Desce aí mais. O novo modelo, ainda sem nome, que mais parece um cruzamento entre um tanque e um rolo compactador, foi idealizado pela empresa de tecnologia Robots 3D e será utilizada para ajudar as autoridades locais nos reparos de asfalto. Desce aí. Queria ver um videozinho, não tem videozinho? Leia mais ali. Tem foto, videozinho, não tem nada. Aí, ó, a foto dele aí. Da hora, hein? Parece um negócio meio Lego, não parece? Nossa, muito louco. Bem futurista o bagulho mesmo, hein?
Parece... É a esteirinha de tanque de guerra, filha.
Tanque de guerra total o bagulho, hein? Olha aí. Então, esse é o futuro da humanidade, cara. Um trabalho que antes você precisava de 5, 6 caras pra fazer... Agora vai poder ser feito com um trator que dirige sozinho, que detecta sozinho os buracos e constrói e conserta sozinho os buracos. Então o mundo está indo para uma era que tudo vai ser automatizado através da robótica e da inteligência artificial. E com isso, velho, vai acabar muito emprego e muito rápido, velho. Vai acabar. Não se enganem, né? Pelo menos vai acabar nesses países desenvolvidos que têm esse tipo de tecnologia. Eu acho que vai rolar uma segregação fodida dos que têm tecnologia de inteligência artificial e robótica e dos que não têm, entendeu? Países que não tiverem uma matriz industrial de tecnologia de robótica e inteligência artificial vão ficar para trás no mundo e vão ser cada vez mais dominados e servos e subservientes do contexto internacional, né? Nós aqui no Brasil, a gente já é, a Argentina já é meio que colônia dos Estados Unidos, né? E eles estão cada vez mais fazendo coisas que vão revolucionar a construção, né? A geração de produtos e um monte de coisa. E o Brasil tá ficando para trás nessa porra, velho. Tá ficando para trás. É uma corrida contra o tempo, né? Então, esse é o futuro que nos espera. Agora, tapar buraco na rua já dá pra fazer com uma máquina, não precisa de mais ninguém. Eu acho que a única dica que eu posso dar é, meu, aprende robótica, aprende engenharia eletrônica, entendeu? Porque os trabalhos do futuro que vão existir, vão ser cada vez mais, vão ser os trabalhos de construção de robôs. Até o momento que eles construírem robôs que constroem robôs. Aí fudeu. Aí eu acho que não vai ser problema. Aí a humanidade inteira vai ser dizimada, né? Até os ricos eu acho que vão ser dizimados, se pá. Porque os robôs vão falar, por que, que nós estamos servindo esse bando de otário aqui, esses humanos? Foda-se. A gente já faz tudo, a gente já constrói as ruas deles, os prédios, já corta cabelo, já faz tudo. A gente precisa... Pra que eles servem, tá ligado? E aí vem o apocalipse mundial. Os caras acham que vai ser guerra mundial de guerra nuclear? Eu não sei, não. Eu acho que são as máquinas que vão dominar essa porra, viu? Vão ser bem as máquinas mesmo.
Os caras querem que você comente o tweet do Felipe Neto, Monarcão. Colocar aí pra você ver.
Coloca aí, vamos comentar. Falando sobre mim, é isso?
É, acho que é. Você já até viu, pá.
Sou contra... Bom, aparentemente, a esquerda tá amando os meus vlogs e as minhas opiniões sobre os Estados Unidos. Porque eles gostam de falar mal dos Estados Unidos. E como eu tenho falado algumas coisas que têm me frustrado aqui nos Estados Unidos, e tem mesmo, né? Eles estão se aproveitando para fazer a propaganda política como contra o imperialismo e tal, né? Mas aí tá aí o Felipe, sou contra divulgar o Monark? Claro que você é contra, você a vida inteira tentou me fuder, tirou patrocínio meu de uns caras que você trabalhava junto, né? É, eu lembro dessas coisas, sempre me fudendo, né? Pelo menos me defendeu na época que eu tava sendo chamado de nazista, mas aquela defesa mais ou menos, né? Mas tudo bem, Felipe, né? Tudo bem. Ai, ai, ai. Bom, mas esse tour de descobrindo o que é o capitalismo americano tá sendo incrível. Ao se mudar para os Estados Unidos, descobriu que ou lá tu é rico ou se fode inteiro e a tua vida é um cu. Olha, mas eu acho que isso é no Brasil também, né, Felipe Neto? Eu não sei com o que, que ele está comparando os Estados Unidos. Porque se a gente for no Brasil, a gente tem muita gente morando em favela e a vida deles lá não é... Eles também tomam muito no cu, né? Não é por causa do Estado e sim pela falta de Estado, no caso, né? E aqui nos Estados Unidos, o pessoal cobra tudo mesmo, velho. E é tudo caro mesmo, e se você não tiver uma certa quantidade de grana, meu, fica um pouco difícil de viver bem, entendeu? É muito mais barato ter uma qualidade de vida maior no Brasil do que aqui, eu sinto, entendeu? O Brasil tem muito assalto, essas coisas, mas, ó, eu nunca fui assaltado no Brasil. Então eu sempre vivi uma vida bem tranquila lá, né? Mas eu também não quero demonizar os Estados Unidos, não. É um país ótimo também. E muita coisa boa aqui. O serviço funciona quando a galera vem arrumar coisa. É todo mundo bem profissional. Deixa eu ver que coisas boas aqui dos Estados Unidos. As ruas são muito boas. Todos são largas, entendeu? São várias faixas. Eu moro aqui numa cidade interior. E eu já tava pensando que eu tava indo comprar o cabo HDMI pra TV. Aí eu tava... Né, reparando a cidade aqui que eu moro, que é Palm Bay, que é uma cidade interior. Nem é uma grande cidade, mas ela parece uma grande cidade, entendeu? Porque tem muita infraestrutura, tem muita rua, muitos sinais, tudo funciona bonitinho, tem polícia direto passando do lugar, entendeu? Então, o negócio aqui parece ser bem mais organizado que no Brasil. Se fosse no Brasil, numa cidade interior do tamanho dessa aqui... Ia ser aquelas ruazinhas estreitas, né? O que também tem o seu charme. O Brasil tem o seu charme nesse sentido, né? Eu vou visitar meu tio, às vezes, lá em São João da Boa Vista. E, por exemplo, São João da Boa Vista é uma cidade interior que é bem charmosa, viu? Bem charmosa. Mas não tem a estrutura que aqui nos Estados Unidos tem, entendeu? Aqui os caras gastaram uma grana meio que construindo a infraestrutura da cidade, né? Mas... Também não é super infraestrutura assim, por exemplo. Essa casa que eu moro aqui, a água vem de poço. Não tem água encanada da cidade. É água de poço, tá ligado? Então... todo lugar no mundo é meio que... A vida é difícil em todo lugar do mundo, né? Todo lugar tem problemas. Não é exclusivo do Brasil. Mas tem certas coisas dos Estados Unidos. Que são irritantes, tá ligado? Tem que pagar pra encher o ar é irritante. Não tem por que gastar pra encher o ar. É uma coisa barata, né? Mas beleza.
Cara, falaram que você cabaçou nessa aí, hein? Por quê? Se você chegasse lá, abastecesse o carro, pedisse, os caras liberavam.
Mas nem tem, gente. No posto, não tem ninguém no posto, pô.
Não tem aquelas lojinhas de conveniência?
Tem uma lojinha, mas o pessoal não fica ali atendendo as pessoas que estão pondo gasolina, tá ligado? Eles não estão...
Pode crer.
Não é bem assim, eu acho. Bom, sei lá. Mas, bom, a esquerda adora fazer os Estados Unidos como o pior país do mundo. Mas se a gente quisesse comparar com o Brasil, aqui é um país muito mais desenvolvido, cara. Aqui é um país de primeiro mundo, velho. Isso aí é o que é. É por causa de um contexto histórico e tudo mais. Mas é verdade, não dá pra falar que os Estados Unidos é um país ruim de se morar. É um país que tem os seus problemas, mas se você for rico, como o Felipe Neto, nisso ele tem razão. Se você for rico aqui nos Estados Unidos, bicho, muito foda, muito foda. Acho que é o melhor lugar pra você ser muito rico é nos Estados Unidos, viu? Mas é isso, tá aí comentado o Felipe Neto e a corujinha dele.
Ai, ai, ai. Tá, coisa que os caras falaram, Monarcão, é que nos Estados Unidos um pedreiro aí, o cara trampa 3 dias e compra um PlayStation, né? Que aqui no Brasil, pro cara comprar um PlayStation sendo servente de pedreiro, tem que trampar uns meses aí, viu?
Ah, é, sim. Eu vi muita gente comentando, pô, o Monark tá frustrado assim porque ele ganha em real. E eu ganho em real. Quer dizer, não ganho nada porque meu contrato do Rumble foi proibido pela STF, os meus canais foram todos deletados, eu tô criando, criei eles do zero, então o AdSense ainda não tá 100%. Né? Então, eu não tô ganhando dinheiro, galera. A verdade é essa. Então, nem real eu tô ganhando. Eu só não tô ganhando. E tudo que eu ganhei foi em real. Então, eu tô acostumado com pagar as coisas em real. E aqui nos Estados Unidos, como é em dólar, parece muito caro. Mas como o Coca falou, realmente, pô, se você é pedreiro aqui, você ganha uma fortuna sendo pedreiro. Serviço aqui paga muito bem. E aí, mesmo que as coisas sejam mais caras que no Brasil, pelo fato de você ganhar bem aqui, se você trabalha aqui, você consegue ter uma vida bem tranquila, né? Então, eu entendo essas complexidades. Mas é frustrante ter que pagar pra colocar ar no pneu. Acho que isso era o mínimo que no posto podia ter, tá ligado? Sei lá.
Beleza. Vamos lá. Tem mais essa notícia aqui, ó, que a gente separou.
Ah, essa é uma notícia da Forbes que eu separei aqui, porque que é uma boa notícia, na verdade. Aparentemente, a Disney lançou o The Marvels, né? Que é o novo filme de super-herói deles ali, que é essa fórmula manjada que ninguém aguenta mais assistir. E foi um fracasso total, né? Assim como tudo que a Disney vem lançando nos últimos anos. A Disney se deteriorou completamente. Essa cultura woke, essa cultura militante, moralista, chata, que tudo é racismo, tudo é homofobia, existe 1 bilhão de gênero, e blá, 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 blá. Essa ideologia destruiu uma das maiores empresas dos Estados Unidos, que é a Disney. E agora eles estão falhando miseravelmente, porque eles gastam uma fortuna nesses projetos e ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. Porque ninguém quer ficar vendo um monte de lacração. Sabe por quê? Porque é previsível. Todo mundo já sabe o que vai acontecer na história. Porque a história, ela tem que acontecer conforme a ideologia da lacração, que já tá manjada. Eles já enfiaram por tantas vezes a goela abaixo da população mundial, aqui, ou pelo menos da ocidental, que a gente já decorou todos os preceitinhos deles, entendeu? E aí quando você vai ver um filme, você vai identificando esses preceitinhos e com isso você consegue determinar até o final do filme, ou o que o personagem vai fazer, ou como vai ser construída a história. Ou seja, é previsível. São histórias que todas são iguais. Todas repetem a mesma fórmula. E é por isso, e agora eles estão sofrendo, meu. A Disney tá indo pro buraco, cara. É claro que eles são a Disney, né? Então, eles têm tanto dinheiro acumulado durante todos esses anos aí, sendo uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, que eles vão poder ainda errar durante muitos anos, né? Mas o que é bom é que as pessoas estão parando de ser influenciadas mentalmente por essas coisas, parando de assistir e tudo mais, né? E agora abre-se um mercado de alguma empresa de entretenimento que seja corajosa de começar a produzir roteiros que não sejam lacradores, que sejam totalmente o oposto, que tentam lidar com o mundo da forma com que o mundo é, o mundo imperfeito, o mundo caído, o mundo da maldade, porque esse mundo é o mundo da maldade, entendeu? São os maus que vencem. A bondade aqui, neste mundo, principalmente no Brasil, ela é punida. Então, quanto mais filha da puta você é, melhor você se dar bem no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, aparentemente, é isso também. Então, a gente precisa de filmes que retratem a realidade, porque esses filmes vão conversar com a gente, vão pegar pra gente, porque eles vão refletir o que realmente é a realidade. Não esses mundos, esses filmes perfeitos, que todo mundo é lésbico e as mulheres são perfeitas, elas não têm nenhuma falha, entendeu? As falhas, os erros dos personagens, são aquilo que também trazem profundidade ao personagem. É, um personagem perfeito, que não erra nunca e consegue tudo fácil, só porque ela é mulher ou só porque ela é minoria, não sei o quê, não é um personagem que cativa as pessoas. A gente precisa de imperfeições e impurezas que tornam as pessoas humanas, né? A gente é humano. O humano significa ser falho. E esses filmes da Marvel já não captam mais essa essência e já não conversam com o nosso verdadeiro, nossa verdadeira percepção da realidade, entendeu? Fica parecendo que o mundo é a Barbie. E aí a galera, finalmente, tá fazendo eles sofrerem no mercado, eles estão perdendo dinheiro agora. Então, boa notícia. Parece que existe aí um limite, né? Eu acho, de quanto as empresas querem investir nessa cultura woke, né? Mas, por enquanto, a Disney continua firme e forte. Não estão desistindo, não. Eu sei que a Marvel demitiu uma galera lá, estão passando por umas reestruturações gigantescas, mas ainda estão insistindo no erro, na minha opinião. Eu já não vou mais assistir filme de Marvel porra nenhuma. E olha que eu gostava, hein? Assim como todo mundo, eu gostava de filme de super-herói. Assisti todos do começo, Homem de Ferro, Homem-Aranha. Eu ficava animado pra ir no cinema assistir essas coisas. Agora eu não consigo mais me animar pra assistir filme. Eu não tenho mais vontade de assistir filme, cara. Já fiquei tão decepcionado, já tá tão manjado, é a mesma fórmula sempre, que me dá preguiça. Eu prefiro jogar um jogo. Pelo menos tem diferença.
Você viu que a Marvel tá apelando, né? Eles estão querendo trazer de volta o Tony Stark, o Capitão América, a Viúva Negra lá. Aí vão querer trazer os atores antigos pra fazer, talvez, bombar de novo, né? Mas
é, será que consegue? Se preparem pra gastar uma fortuna, que esses caras só vão fazer isso com muito dinheiro. E se eles ficarem insistindo no roteiro de lacração, meu, você pode trazer Jesus Cristo pra interpretar o seu filme, que não vai ficar bom. Talvez Jesus Cristo sim, mas você pode, sei lá, trazer um cara muito foda que não vai ficar bom.
Eu quero ver Jesus querer interpretar, né?
É, não, o Jesus passaria longe de qualquer estúdio da Disney.
Beleza. Quer dar uma lida no chat aqui?
Manda aí, manda umas perguntas.
O pessoal tá falando, cadê o superchat? Pessoal, não tem superchat ainda. Em breve vai ter, né? Se não derrubar, vai ter.
É, eu quero colocar um superchat via Bitcoin, meu. Quem quiser mandar... Um
verdadeiro superchat, né, Monarcão?
Verdadeiro.
Esse é o verdadeiro.
Verdadeiro, é. Esse aí pra que ninguém possa retirar minha grana depois. A gente vai criar esses negócios de Bitcoin aí. Eu sei que a comunidade de Bitcoin quer ajudar. Eles vêm falando comigo que se eu fizer um superchat ou doação, eles iam ajudar em peso. Então logo, logo a gente vai. Eu quero focar em só receber via Bitcoin, entendeu? Fui convertido pelo 3-8 e agora eu quero sair do Legacy... E quero construir um patrimônio totalmente alternativo, totalmente em cripto e barras de ouro, né? Porque o resto eles tomam de você facilmente.
Beleza, ó, um cara mandou aqui, ó, o Muraro mandou. Dica, Monark, tem como você conseguir maconha de verdade nos Estados Unidos sem o medical card por conta de um loophole? THCA... Basicamente, THC não queimado não é ilegal e podem ser entregues por correio.
Pode crer. Tá
mandando um macete aí, Monarco.
O que eu comprei no posto, acho que é esse THCA mesmo.
Que não é queimado, então pode vender.
Não é queimado? Eu não entendi isso aí. O que não é queimado?
Eu também não... É, ele escreveu THC não queimado. Não sei o que é pra dizer não queimado.
Eu também não sei, só sei que eu tô comprando e não é tão potente contra as maconhas de outro tipo de THC. Mas é muito boa, viu? E tem me deixado tranquilo. Eu gosto de fumar pra não ficar ansioso, entendeu? Então, nesse sentido, a maconha tem ajudado bastante.
Beleza. Monarcão, eu separei um videozinho aqui de uma parada que aconteceu de um jeito que os caras roubou o carro, que foi tão foda que eu acho que você vai curtir. Tem a ver com tecnologia, tá ligado?
Ah, eu vi isso aqui. Aí, né? Aqueles robôs aumentando o sinal da chave dentro de casa.
É, você chegou a ver?
Eu cheguei a ver isso aí.
Vou colocar aí pro pessoal ver, vai que eles acham legal. Calma aí que tô colocando na TV. Aqui, ó. É um Rolls Royce, que é um carro caro pra caramba, né? E aí os caras fizeram... Aparentemente ele tem aquele sistema de chave de aproximação, né? Se a chave estiver dentro do carro, o carro, você aperta um botão, ele liga.
Uhum.
E aí os caras captam o sinal da antena da chave do carro com uma antena. E aí o cara meio que consegue duplicar esse sinal para outro assaltante que provavelmente tá dentro do carro, e o carro entende que a chave tá lá. Uhum. E aí o cara aperta o botão, liga o carro e vai embora.
É, mano, agora com a tecnologia, né, os furtos vão ficar tecnológicos também, né?
É, tem que ficar ligeiro, filho. Tá dando sopa com a chave aí.
Às vezes me dá uma aspira de viver como se fosse 1970, mano. Tá ligado? Ir pro meio do mato, jogar o celular fora, comprar uns livros, ficar pescando. Porque o mundo tá ficando muito louco, cara. E aqui nos Estados Unidos é tão seguro que os carros, eles ficam na rua mesmo, foda-se. Aqui no meu bairro também, todos os carros na rua, ninguém tá nem aí. Os assaltos são muito baixos aqui na cidade. Mas acontece aí, ó, Estados Unidos também tem assalto, viu, galera?
Só que aqui... É mais comum furto, os caras dizem, né? Os caras dizem que é mais comum os caras, por exemplo, se aí não teve um risco pro dono do carro, né? Na teoria, né? O cara chegou, roubou o carro dele, o máximo que vai ter que fazer agora é acionar seguro, sei lá.
É, não, claro. E aqui, e nos Estados Unidos, os caras roubam Rolls Royce, né? No Brasil, você não encontra um Rolls Royce nem pra roubar.
Eles, não deve nem ter.
É, não deve nem ter uns Rolls Royce. Se tiver, uns 4 ou 5 Rolls Royce. Porque o Brasil realmente... É difícil a vida no Brasil, viu? Pessoal, o Brasil é um país muito pobre. Isso é uma coisa que você sente no Brasil, nos Estados Unidos. O quão pobre é o Brasil. Porque a infraestrutura brasileira é muito caótica, é muito podre, mano. É muito podre. Claro, roubaram todo o dinheiro, né? Roubaram todo o dinheiro, esse filho da puta. Aqui, pelo menos, os caras não roubam, eu acho. Ou se rouba, rouba pouco, porque eles investem na estrutura da cidade. Mas é isso, né? Cuidado com o seu Rolls Royce aí, galera, né? Fica a dica. Tem que colocar um jammer na frente da tua casa pra bloquear os sinais. Daqui a pouco as empresas vão fazer o carro com chave. Meu carro é de chave, de virar mesmo, então eu tô seguro nesse sentido.
É só ligação direta, né?
Só ligação direta. É, bom, tem isso aí também.
É, ó, lá, o cara perguntou, Monarcão.
Hã?
O Luan perguntou aqui assim, ó, se você está feliz com o resultado da sua volta, porque parece que está indo super bem. Se o Xandão não proibir de novo, né?
É, eu tô muito feliz, eu agradeço muito as pessoas que acompanham o meu canal, o meu podcast, a minha pessoa, né? Eu produzo conteúdo há mais de 13 anos, já tive muita coisa, muita história, né? Já foi games, aí o Flow, aí agora o Monark Talks, agora Monark Talks versões... Estados Unidos, né? E pra mim é uma felicidade, uma honra muito grande de ter vocês acompanhando a minha jornada, a minha trajetória e me apoiando nessa luta, nessa briga, né? Que eu tô brigando aqui contra o autoritarismo no Brasil e em favor de instituições sérias e da liberdade do povo de pelo menos se expressar, de pelo menos xingar o político que rouba ele, né? A gente sempre foi roubado esses anos, essas décadas todas, mas pelo menos a gente podia xingar quem roubava a gente. Agora, nem xingar quem rouba a gente pode mais. Tá ficando muito chata a vida, velho. E eu espero que a gente consiga criar na consciência da sociedade brasileira que isso tá errado, para que a gente possa lutar para reaver os nossos direitos e não ser usado como gado e massa de manobra de uns filha da puta igual o Dino. Mas é isso. Agradeço, obrigado. Tô feliz e muito contente com o retorno e com as visualizações e com todo o apoio. Se puder ir lá no meu Loucos, monarco.loucos.com e assinar, né? Eu tô contando com a assinatura para poder bancar a estrutura aqui, o Coca, o salário da galera e tudo mais, porque os caras secaram todas as minhas fontes de renda e agora ou vocês me ajudam, ou vocês contribuem, ou eventualmente eu vou ter que parar de fazer podcast porque meu dinheiro não é infinito, né? Mas eu tenho agradecido, eu agradeço muito a companhia de todos vocês.
Beleza. O pessoal perguntou aqui, ó. Monarcão, achei que você tinha parado de fumar o vape, por que voltou?
Votei porque eu sou um idiota, viciado em coisa. Eu sou muito viciado, velho. Eu sou um viciadinho de merda. Eu sou viciado em várias coisas, velho. Sou viciado em jogos. Sou viciado nessa bosta. Eu quero parar, mas... sei lá. Às vezes dá vontade de comprar, eu vou lá e compro. Preciso aumentar a minha disciplina. Preciso me tornar uma pessoa mais disciplinada, entendeu? Só que, putz, é tanta porrada que eu levo da vida que às vezes fica difícil de colocar a cabeça em ordem e ter uma rotina saudável e decente, que é o que eu deveria fazer. Até pra dar exemplo, né? Eu tinha que, pô, malhar todos os dias, parar de fumar essas porcaria aqui, parar de beber tanto Red Bull e, sei lá, fazer mais vlog, trabalhar mais. Eu precisava ser melhor, entendeu? A verdade é essa. Mas a verdade é que também eu sou um ser humano imperfeito, com defeitos, né? E é isso, por isso que eu voltei a fumar vape de novo, porque eu sou um ser humano besta. Mas eu vou parar um dia, se eu prezar pela minha saúde.
Os caras perguntou se você já comprou uma arma, Monarcão.
Não comprei ainda, eu preciso descobrir como que faz isso. Eu preciso de algumas documentações ainda, eu acho que eu preciso de um documento de identidade com foto da Flórida. Se eu conseguir isso, eu consigo comprar uma arma. Aí eu vou comprar e eu mostro pra vocês aí. Quero comprar uma R15. Aí quero ver Xandão entrar aqui.
Foda, hein, mano? Puta que pariu.
É, com uma R15 vai ser difícil.
O pessoal falou aqui assim, ó. Monark, você admite que o Renato 38ão previu tudo o que iria acontecer com você?
Não, ele tava certo mesmo, né? Ele é um pouco apocalíptico, né? Às vezes eu acho que ele acha que a coisa tá pior do que tá, mas ele tá certo. Realmente o que eles iam fazer comigo ali era secar toda a minha renda e eventualmente eles iriam me prender se eu continuasse insistindo, né? Eu não discordava dele, mas eu queria continuar no Brasil, porque eu gosto de fazer coisas no Brasil, porque eu tenho mais acesso a convidados, e a minha vida no Brasil era boa. Só que eu queria continuar tentando. Mas aí como eles começaram a bloquear meu dinheiro, a única coisa que me restava é ir para os Estados Unidos mesmo e criar uma conta americana. Assim eu consigo, pelo menos, manter a grana e manter o podcast e não ser preso. Então, no final, o Renato tinha razão nesse sentido mesmo, né? Mas isso é porque eu sou eu, né? Porque eu incomodo bastante o sistema. A maioria das pessoas não vai precisar. Se bem que o Brasil tá indo pro caralho, viu? O Brasil tá indo pro caralho. Mas, ó, fora de falar, não venha necessariamente aqui pros Estados Unidos, porque aqui as coisas são caras. Se você não ganha em dólar e ganha bem, vai ser é melhor ir pra um país da Ásia, América Latina, que as coisas são mais baratas e mais tranquilas.
Pra Argentina, filho. Milei ganhou lá, agora vai dar bom lá.
É, vamos ver.
Um cara perguntou aqui o seguinte. Se você tem medo de que o Xandão possa te ferrar mesmo com você nos Estados Unidos?
Olha, não. Não, porque o Alan dos Santos, que vem aí, inclusive, essa semana no podcast, ele irritou o Xandão muito mais do que eu, entendeu? E o Xandão quis perseguir e acabar com ele muito mais do que quis me perseguir e acabar comigo. Então, eu acredito que o fato dele ter, né, desistido de perseguir o Alan significa que ele não conseguiu. Então, eu não tenho medo, porque se o Alan tá tranquilo aqui, a probabilidade de eu estar tranquilo também é grande, entendeu?
Ó, os caras perguntou se você joga bem Dota ou se tem delay mental nas skills pelo fato de fumar muita ganja e ficar relaxadão.
Delay mental total. Eu jogava Dota bem melhor antes e jogo Dota melhor quando eu não tô chapado. Isso é fato. Mas jogar chapado é mais gostoso.
Ó, perguntaram se você tem entrado em contato com outros podcasters ou mídias internacionais pra falar sua história.
Ah, inclusive eu vou... deixa eu te passar uma foto aí, Coca, pra você colocar na tela.
Beleza.
No dia 29, eu vou ir pra Miami, que eu tenho uma palestra que eu vou dar com o Alan dos Santos, inclusive, e o Paulo Figueiredo. Então, vou colocar aqui, vou mandar para o Coca para você divulgar. Vai ter live, eu acho, ele vai ser transmitido, se eu não me engano. E aí, se você quiser acompanhar, a gente vai falar para um grupo americano de política. Ah, aqui não funciona. Não é assim que manda a mensagem. A gente vai falar com um grupo político americano chamado Turning Point USA, entendeu? E vamos falar sobre a situação do Brasil, falar da ditadura, falar da minha perseguição, né? Essa é a coisa que está acontecendo mais em breve agora. Chegou aí, Coca?
Chegou, vou dar um jeito de colocar, peraí.
Já põe na tela grandona ali, na geral, é grande que já tá bom. Aí põe na geral.
Beleza, peraí. Calma aí que eu vou ter que baixar a foto aí, peraí.
Tem que baixar a foto aí?
Tá quase.
Já mostra aí, galera. Mas é isso, no começo é mais demorado mesmo, né? Eu fui num podcast também, deixar aí a dica pra vocês, no wearechange.org do Luke. Eu participei do podcast deles, foi muito legal. Tem no canal do Rumble dele, We Are Change. Olha lá. Agora, dia 29... Vou estar lá falando sobre a ditadura judicial, né, que a gente vive, e censura. Vamos estar junto com o Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo, né, dois caras que também foram perseguidos pela ditadura brasileira, e vão gradativamente tentar influenciar os gringos para eles acordarem que o STF tem que cair no Brasil. Só assim a gente pode voltar a ter uma república democrática de direito, que hoje em dia a gente tem uma ditadura de injustiças, que essa é a verdade. Então vai lá ver, acompanhar se vocês puderem.
Beleza. Vamos ver aqui. Ó, Monark, sou terapeuta, te atendo de graça, me chama no Instagram. Atendo casos de vícios.
Caralho, eu sou um cara de vício, Coca.
Cara... O nome do cara é Leandro Brás, terapeuta. Chama ele aí, Monarcão, que ele vai te ajudar de graça.
Beleza. Legal, Leandro. Obrigado, mano. Mas os meus problemas, eles são um pouco mais fora de dentro da minha cabeça e mais no mundo externo, né? Meus problemas... Eu não tô me fudendo porque eu tô mal. Eu tô me fudendo porque o Estado brasileiro tá me fudendo, né? Então... Mas eu agradeço. Obrigado por oferecer aí.
Bom, deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa interessante. Ó, teve um cara que mandou uma notícia aqui, ó. O que você acha do cara da OAB que falou do judiciário? Aí ele mandou um link, vou abrir pra você, Marcão, peraí.
Abre aí, vamos ver. Será que finalmente a OAB tá fazendo o trabalho deles, né? Porque é uma vergonha a OAB ter permitido o judiciário chegar nessa situação, né? Presidente da OABMG, a STF, excessos nos causam indignação. Oh, aleluia, mano! Aleluia, irmão! O presidente da OAB de Minas Gerais, Sérgio Leonardo, criticou o Supremo Tribunal Federal em um discurso na abertura da Conferência Nacional de Advocacia Brasileira em Belo Horizonte. A galera de Minas Gerais é mais pra frentona, né? Os políticos dele... O Zema parece ser um bom político. E eu fui visitar Minas Gerais no podcast Três Irmãos há um tempo atrás... Pô, a cidade era bem, bem bonitinha, bem, bem estruturadinha. Tinha várias ruas, estradas novas. Minas Gerais parece que tá sendo bem cuidado até. O ministro, vamos ver, os excessos que vêm sendo praticados pelos magistrados dos tribunais superiores nos causam indignação e merecem nosso veemente repúdio. Nós somos essa voz, e essa voz não pode ser calada. Maravilha, presidente da OAB de Minas Gerais. Muito bom, cara. Ministro, presidente Luiz Roberto Barroso estava no evento. Melhor ainda, cara. Que bom que tá tendo uma reação. O presidente da OAB chamou o ministro e afirmou: ministro Luiz Roberto Barroso, ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal, nós somos adeptos do diálogo como forma de construir pontes, e não muros, para alcançar as soluções em favor da advocacia e da cidadania. É, basicamente tá falando: ô Barroso, larga de ser militante, petista, chato, que tá, né, fazendo política e destruindo a direita porque não sabe dialogar. Vamos construir pontes, cara. Vamos construir pontes. Coloca o cara aí falando, vamos ver.
Senhoras e senhores, a advocacia...
Muito alto?
Vai ser o som na TV, acho, né?
Tá saindo aqui na TV.
Tá saindo pra você?
Tá. Peraí.
Senhoras e senhores, a advocacia merece respeito. E se a vida quer da gente é coragem, como diria Guimarães Rosa. E se a advocacia não é profissão de covardes, como pontuava Sobral Pinto, nós dizemos respeitosamente, mas em alto e bom som, que os excessos que vêm sendo praticados por magistrados dos tribunais superiores nos causam indignação e merecem o nosso veemente repúdio.
Caralho, gigantesco o evento.
E essa voz não pode...
1000 pessoas, de acordo com o UOL.
Pô, isso aí é uma ótima notícia. É! Finalmente tá rolando uma reação, hein, meu? Finalmente o Brasil profundo tá reagindo ao autoritarismo do judiciário? Maravilha, cara. Que continue assim. Que continue assim. É, vamos ver. Aí o Dino entra pra STF e tudo que a gente, todas as esperanças que a gente tinha, vai pro água abaixo.
Ah, eu acho que se ele for nomeado e ninguém impedir essa porra, é aceitar a derrota, eu acho, velho. Não é possível.
Não, é, fudeu. Aí quantos ministros do STF, ditadores, a gente vai ter? Fudeu. Vai demorar 30 anos pra tirar o Brasil da ditadura. Aí será que vai ser mais 30 anos, velho? Puta caralho, daqui 30 anos eu vou ter quantos anos? Eu vou ter 63, velho. Só quando eu tiver 63 anos eu vou ter que votar pro Brasil? Que tristeza, velho, que tristeza.
Acho que até lá você nem quer voltar mais, mano.
Ah, depois de 33 anos aqui eu já vou estar bem acostumado também, né? Ai, 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 ai. Bom, mas pelo menos é uma boa notícia, né? Alguns fios de esperança a gente vê de vez em quando.
Pois é. Bom, Monarcão, estamos com 1h20. Você que sabe, quer continuar?
Não, vambora então. Tem mais alguma pergunta aí boa que você achou legal?
Deixa eu ler aqui as últimas, vamos ver. É, não tô achando. Aí os caras me matam quando eu falo que eu não tô achando, tá ligado? Tem um monte de perguntas, cara. Oh, o cara não lê direito, não sei o quê.
Bom, se não tem, não tem.
Tá difícil, Monarcão, tá difícil. Não tô achando aqui, não.
Não tem problema. Galera, muito obrigado por ter acompanhado. É na quinta-feira. Na quinta-feira a gente vai conversar com o Alan dos Santos. Ele vai vir pra cá. Então, acompanhe. Eu acho que vai ser um episódio muito bom. Vamos falar de coisas que a gente não tratou ainda. E é isso. Se tiver alguma sugestão de pessoas que eu possa chamar, que você sabe que mora em Orlando ou em Miami, que teria vontade de vir pra cá, fala comigo. O Coca sugeriu o Rei de Orlando, cara que tem viralizado bastante aí no Twitter, TikTok, Instagram, com as suas críticas ao Supremo Tribunal Federal, críticas muito boas. Vamos ver dele vir aí também, né? Vamos conhecer a cena dos brasileiros americanos e trazer eles aqui pra gente conversar, tá bom? Muito obrigado pelo apoio, obrigado pela consideração e sua audiência. Até mais.
Valeu!